Obrigado pela vossa comparência hoje aqui, ainda no mês de agosto. O nosso primeiro ponto vai ser a apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. Senhora Deputada, autora do parecer, é a Senhora Deputada Isabel Alves Moreira. Pergunto se está pronta para apresentar o parecer. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Bem, sei que não é usual neste tipo de comissões, mas eu não podia deixar de reiniciar de alguma forma os trabalhos por deixar uma palavra em relação à Sra. Deputada Teresa Queiro, de quem sou muito amiga e com quem trabalhei muitos anos nesta Assembleia da República e que conseguiu o que poucos e poucas conseguem, que é uma transversalidade enorme de respeito, de enorme dedicação ao Parlamento, a causas que abraçava com muita força. Recordo-me a vontade enorme com que se entregou, por exemplo, à questão da vacinação do cancro do colo do útero, mas a muitas outras causas, e sobretudo a bondade enorme que tinha, o trato educadíssimo, as amizades que fez em todos os partidos e a sua absoluta impossibilidade de se pôr, uma vez que fosse, a ela em primeiro lugar relativamente aos outros. Eu perdi uma grande amiga, mas tenho a certeza que não fui a única entre os que estão aqui, mas como é a primeira vez que entro no Parlamento depois do seu desaparecimento precoce, gostava de começar esta minha reentrada no Parlamento por enaltecer uma das deputadas que penso que deixa uma das marcas mais fortes em termos de inteligência, dedicação e elegância, que é uma coisa de que precisamos muito e, portanto, permitia-me começar assim e passava a leitura do parecer. O parecer diz respeito ao pedido de constituição de arguído e interrogatório do Sr. Deputado José Rodrigues Tilly. O ofício com a referência aqui referida foi remetido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Viseu no âmbito do processo de inquérito também aqui referido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao abrigo do disposto dos artigos que conhecem do Estatuto dos Deputados, a solicitar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado João José Rodrigues Tilly, do Grupo Parlamentar Chega, para que o mesmo seja constituído arguído e interrogado como tal no âmbito do referido processo. Os autos têm por objeto a prática de um crime de participação na atribuição e obtenção de financiamento proibido, previsto e punido pelos artigos que refiro, que consagra o regime aplicável aos recursos financeiros dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e é punível com pena de prisão de 1 a 3 anos. Ainda nos termos do mencionado ofício, o pedido de levantamento de imunidade parlamentar em apreço assenta no facto de dos autos decorrem já elementos probatórios reveladores de fortes indícios de que o suspeito João José Rodrigues Tilly divulgou um vídeo através do YouTube onde promove a angariação de fundos para o Partido Chega, sendo à data candidato pelo mesmo ao Círculo Eleitoral de Viseu, disponibilizando IBAN para o efeito, sendo que na conta em causa foi depositada uma doação, declarando a titular da conta, a sua filha, que o nome está aqui escrito como veem, que era o mesmo quem a movimentava com a sua autorização, que era a mesma, está aqui um lapso. Por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, o referido pedido de levantamento de imunidade foi distribuído no dia que está aqui referido, para emissão do respectivo parecer e, como sabem, foi designada relatora. Dando cumprimento aos procedimentos normais, o senhor deputado foi notificado para se pronunciar e foi enviado o e-mail que é usual ser enviado no dia 18 de julho, tendo sido indicado nada ter a opor ao levantamento da imunidade parlamentar. Nos termos do disposto no ponto 5 das regras e procedimentos relativas à apreciação das imunidades, incompatibilidades, impedimentos e interesses e pedidos e elementos E aqui digo o que é usual dizer-se, a decisão de autorização de audição de deputado como arguído implica o prévio acesso à informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade, correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, bem como da indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Considerando que, através do despacho em apreço, foi-te facultada, como já referi, informação judiciária contendo elementos mínimos contra a factualidade que é objeto daqueles autos e à sua temporalidade, bem como ao correspondente tipo legal de crime, entende-se que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados se encontra em condições de apreciar o pedido de autorização. De acordo com o número 2 do artigo 157 da Constituição da República, já sabemos que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia da República, sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. E, no mesmo sentido, dispõe o artigo 11º, número 2 dos Estatutos dos Deputados, nos termos em que já estamos habituados a ouvir. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório, atenta à moldura penal do crime objeto de inquérito, crime de participação na atribuição e obtenção de financiamento proibido, sendo o mesmo punível com pena de prisão de 1 a 3 anos, ex vi do artigo 28, número 2, da Lei 19/2003, de 20 de junho. E, portanto, cumpre, como sempre, a Assembleia decidir, tendo em atenção os princípios que fundamentam e justificam a inviolabilidade parlamentar pela concessão ou recusa da autorização solicitada. Como sempre, a Assembleia da República, ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, tem vindo a adotar o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar assenta na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações persecutórias de caráter político, efetivadas através da via judicial, com o intuito de salvaguardar que os deputados e, consequentemente, a própria Assembleia não sejam impedidos de afirmar a sua liberdade de expressão e ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Nesse sentido, a imunidade parlamentar não pode nem deve ser encarada como um privilégio individual que promove a subtração à ação da Justiça, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República que, no quadro da sua soberania, decide sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar, não devendo, em princípio, ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Dos elementos aqui aportados, é especialmente relevante, este ponto é importante, que os factos em juízos, bem como a denúncia, tenham ocorrido em momento anterior ao início do mandato do Sr. Deputado João José Rodrigues Tilly e que, nessa medida, sejam alheios à sua atividade parlamentar. Assim, analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado João José Rodrigues Tilly não prejudicará os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania, não se dirigindo sequer a factos ocorridos durante ou devido o mandato parlamentar, nem se registando qualquer indício de que o processo possa sequer ter sido utilizado para perturbar o exercício do mandato. Termos em que se conclui nesse sentido, que, nas conclusões em que já leram, penso eu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei naturalmente por dar as boas-tardes e dizer que espero que todos e todas os senhores deputados tenham tido um merecido descanso para a preparação do novo ano, que certamente é de muito trabalho. A segunda questão, não vamos omitir aquilo que a Sra. Deputada disse relativamente à antiga deputada e governante Teresa Carreiro, que prematuramente partiu, e portanto as palavras que transmitiu e aquilo que realmente significa o perfil da pessoa, que em maior ou menor grau todos conhecíamos, naturalmente que no momento próprio também aqui será devidamente sublinhado, mas fica naturalmente a manifestação de tristeza e de profunda admiração por aquilo que ela realmente teve de desempenho e prestou para a causa pública. Relativamente ao parecer, a Sra. Deputada Relatora já o disse de forma exaustiva e escreveu, nós tivemos a oportunidade de ver, no essencial, pronto, o pedido que é formulado pelo Tribunal de Viseu, aquilo que é o circunstancialismo do pedido de imunidade, do levantamento de imunidade parlamentar do Sr. Deputado, com uma nota desde logo que todos os factos que estão em discussão nesse processo foram praticados quando o Sr. Deputado não o era e não estava em exercício de funções, A moldura penal, que significa que não é obrigatório, portanto, esse levantamento, mas, até pela audição do próprio senhor deputado e por aquilo que ele manifestou, que nada tem a opor, pois, por maioria de razão, nós também entendemos que a conclusão está correta e, portanto, no essencial, aprovamos o relatório.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se mais algum senhor deputado quer dirigir-se. Honório, senhor deputado.
Eu só gostava de, antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar-vos. Voltamos de férias, mas ainda não acabou totalmente, porque isto ainda é um meio termo. Mas só gostava de sublinhar o seguinte. Na última reunião em que esta questão foi discutida, falamos ou apreciamos se deveríamos dar ao deputado 3 dias ou 10 dias, se bem se recordam. À conta disso, a Lusa fez um take dizendo que determinada pessoa, neste caso importante-me a mim, tinha arranjado forma de adiar o levantamento da imunidade de um deputado e depois corrigiram o título, etc. Portanto, aquilo que foi o compromisso desta comissão foi que, se ela reunisse antes do primeiro plenário em setembro, portanto, nomeadamente numa reunião permanente, longe de nós, na altura, de imaginarmos que uma reunião da permanente pudesse existir, assim faríamos, ou seja, daríamos o cumprimento aos 10 dias, que é o habitual, ao Sr. Deputado, para ele pronunciar, e apreciaríamos o relatório, que é isso que estamos a fazer hoje. E, portanto, gostava de agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira, porque, apesar de estarmos no mês de agosto, foi exatamente este o compromisso que todos nós assumimos, e, nomeadamente, a deputada relatora, que tinha a incumbência de fazer esse relatório. E, portanto, gostava de deixar este sublinhado, porque às vezes lá fora tiram conclusões precipitadas sobre aquilo que é a nossa missão ou sobre as decisões que em cada momento tomamos, e, portanto, não podia deixar de fazer este registro também, agradecendo mais uma vez à Sra. Deputada Relatora o facto de o ter feito em agosto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Muito bem. Então, nesse caso, vamos votar o parecer do levantamento de imunidade parlamentar do Sr. João Tilly. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Antes de passarmos ao ponto 2, peço que seja aberta a porta. Penso que há uma jornalista lá fora que quer assistir ao segundo ponto, que já não é matéria reservada. Portanto, peço... Muito bem. No ponto 2, vamos apenas falar do seguinte. Foi uma matéria que já foi enviada por e-mail para todos os senhores deputados, que decorreu através de e-mails entre a nossa comissão e a entidade da transparência, e que, no fundo, resumindo um pouco o que se passou, foi o seguinte: como é habitual, o Grupo de Trabalho Registro de Interesses, o qual é presidido pelo Sr. Deputado Carneiro, enviou um pedido para a Comissão de Transparência para acesso dos senhores deputados desse Grupo de Trabalho, dos senhores assessores indicados também pelos deputados desse Grupo de Trabalho e, inclusive, para os próprios funcionários da 15ª Comissão, que também normalmente têm acesso a esses registros. Inicialmente, a entidade da transparência verbalmente respondeu dizendo que só iria dar acesso apenas aos deputados do grupo de trabalho e que não iria dar acesso aos senhores assessores dos diversos partidos nem aos assessores da própria 15ª Comissão. Eu insisti através dos funcionários da 15ª que precisávamos de uma resposta escrita, portanto não era uma resposta verbal que era válida. A resposta continuou a ser verbal, então foi enviado a meu pedido um e-mail concreto a pedir novamente o acesso, como tinha sido pedido originalmente, pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. Então eles finalmente responderam por e-mail a dizer que, de acordo com a lei, iriam apenas dar acesso aos seus deputados do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses e não aos assessores. Algo que nós questionámos, se no ano passado e nos anteriores foi dado esse acesso tanto aos senhores deputados como aos assessores e como aos funcionários da 15ª, porquê então agora não darem esse acesso? Das duas, uma. Se era ilegal agora, também era ilegal no passado, então cometeram uma ilegalidade. Acho que é claro isso. Se não, então o porquê agora de não dar esse acesso? Mas não obtivemos qualquer resposta para além da que mantém a posição de que só dão apenas aos senhores deputados do Grupo de Registro de Interesses. Portanto, eu penso que este é um assunto que deveria trazer, obviamente, à Comissão, para a Comissão se pronunciar. Penso que não é muito aceitável esta posição da entidade da transparência, que não ajuda aos trabalhos desta própria comissão, porque estamos a falar no mínimo de 230 registros base, fora alterações, fora mais tarde o registro dos próprios membros do governo, fora os antigos deputados, etc, etc, etc. Portanto, estamos a falar de centenas de registros e que esse trabalho tem sido ao longo do tempo sempre efetuado, obviamente, para além dos seus deputados, pertence ao grupo de trabalho, também pelos assessores que colaboram, obviamente, nesse trabalho. Portanto, não se compreende muito bem esta posição, que penso que vai penalizar o trabalho, no mínimo, do grupo de trabalho do Registro de Interesses, se não atrasar o próprio cumprir dos prazos a que todos estamos obrigados pela própria lei. Portanto, é nesse sentido que eu peço a pronúncia aos seus deputados. Obrigado. Pergunto quem quer tomar a palavra. Sou deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado. Muito sinteticamente, o que a lei determina é que a Comissão acede em tempo real para efeitos de avaliação e, portanto, para acelerar o procedimento. E a Comissão, já quando tratava do assunto na sua própria plataforma interna, os acessos eram, enfim, com modalidades ligeiramente diferentes, mas o grupo, o perímetro era o mesmo, era deputados, a própria Comissão, e pela pura Comissão entenda-se os funcionários da Comissão, e os assessores do grupo parlamentar que prestam apoio aos grupos parlamentares e que, consequentemente, também normalmente acedem nos mesmos termos que os regulamentos internos da Comissão determinam para efeitos de matéria que pode ou não estar reservada ou pode ou não ser reservada. Portanto, não se compreende a razão de ser da alteração. Se é uma interpretação jurídica nova, a entidade, de facto, devia fundamentá-la. Agora, que deputados e funcionários da Comissão devia estar absolutamente fora de questão haver alguma dúvida, porque quando diz que a Comissão acede em tempo real, é a Assembleia da República e a instituição e os seus serviços de apoio. Que ainda se suscitasse a dúvida sobre se os assessores de grupos parlamentares poderiam estar ou não abrangidos, enfim, já é especulativo, mas mesmo assim não vejo razão nenhuma para tratar diferentemente quem presta assessoria diretamente aos serviços da Comissão e aos deputados. Portanto, não vemos nenhuma razão para haver alteração e, portanto, se pudesse sensibilizar a entidade no sentido de dar nota disso mesmo, ainda para mais todos estes procedimentos ficam, são credenciais individualizadas, portanto não há nenhuma alteração de substância para justificá-lo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para subscrever tudo aquilo que disse antes relativamente às posições que adotou junto da entidade para a transparência, portanto acho que esteve bem naquilo que foi a pronúncia sobre a matéria. Primeiro, exigir que a resposta fosse dada por escrita. Espanta-me que houvesse uma reticência, recusa inicial em dar uma resposta por escrito. Não posso deixar de ficar perplexo e espantado. Após ter sido feita essa explicação ou tomada de posição por escrito, finalmente, através de e-mail. E, portanto, quando confrontados com ela, aquilo que nós podemos dizer é que discordamos em absoluto que os deputados, os assessores da Comissão e os assessores dos grupos parlamentares não tenham acesso, todos eles, a essa plataforma da Entidade para a Transparência. Gostava de recordar o seguinte. Primeiro, os serviços do Parlamento afetam a cada Comissão e aos grupos de trabalho os respectivos assessores. Portanto, não caiu nenhum assessor do Parlamento de paraquedas no grupo de trabalho. Portanto, não é uma figura anónima que por ali passa. Os deputados também são indicados pelos respectivos grupos parlamentares, embora aí julgo que não haja questão. E depois os assessores dos grupos parlamentares também não são paraquedistas que caíram no Parlamento. Portanto, os assessores dos grupos parlamentares são nomeados ao abrigo da lei, sai um despacho em Diário da República assinado pelo Secretário-Geral da Assembleia da República, nem sequer é pelo próprio grupo parlamentar, é pelo Secretário-Geral da Assembleia da República, e, portanto, essas pessoas têm completamente respaldo dentro daquilo que é o funcionamento da Assembleia da República, tem cartão de funcionário barra assessor, nesse caso do grupo parlamentar, e portanto foi questionado aos grupos parlamentares quais eram os assessores que indicavam. Ninguém indicou 20 assessores por cada grupo parlamentar, indicamos apenas e só aqueles que são estritamente necessários e dentro daquilo que é a prática habitual, e portanto, tendo em conta tudo isto, eu julgo que deveria ser comunicado à entidade para a transparência que o facto de não concederem os acessos legítimos aos assessores do Parlamento e aos assessores dos grupos parlamentares que foram indicados pode condicionar fortemente o exercício das funções do Grupo de Trabalho e desta Comissão e da Assembleia da República naquilo que são as suas competências legais na apreciação dos registros de interesses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alcalado Alves.
Permita-me só acrescentar uma coisa que há instantes me esqueci. Até em questões relativas à verificação do funcionamento da própria plataforma, muito melhorou a plataforma com o facto de haver credenciais dos serviços da Assembleia, que muitas vezes era o canal para desbloquear casos em que não se identificavam os registros devidamente, porque ou estavam desaparecidos ou porque estavam incompletos, e que houve um diálogo bastante frutífero entre a entidade e os serviços da Comissão, portanto os trabalhadores da Comissão, os funcionários afetos à Comissão, como é bem sabido da parte da entidade, que muito beneficiou dessa existência de mais pessoas credenciadas, como aliás os próprios trabalhadores da entidade estão credenciados para trabalhar e para aceder nos mesmos termos, são funcionários públicos, com os mesmos deveres, nas mesmas condições. É só esta nota que tínhamos esquecido há instantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Muito bem, então pergunto se todos os grupos estão de acordo em efetuarmos um ofício para a entidade da transparência, nos termos do que foi falado até agora, dizendo que, obviamente, a Comissão discorda totalmente da tomada de posição da entidade da transparência no que diz respeito ao acesso por parte de tanto dos funcionários da própria 15ª Comissão como dos assessores dos grupos parlamentares, pondo esse não acesso em causa o próprio trabalho da Comissão em tempo útil e o desempenho das suas funções. Penso que é mais ou menos isto que todos falámos, ok? De toda maneira, os serviços poderão fazer um primeiro draft e depois podemos fazer circular para os grupos, se quiserem acrescentar mais alguma coisa nesse sentido. Estamos todos de acordo? Muito bem, então fica decidido. Penso que não é necessário votação neste caso. É um ofício. Precisamente. Ok. Muito bem, então pergunto se há mais algum outro assunto. Não havendo, dou por encerrada esta sessão e obrigado pela vossa presença.